Nesses dias, o Senhor tem falado conosco e devemos, de alguma maneira, ter o cuidado para que o excesso de alimento não nos faça enojar do que estamos ouvindo. Busque aproveitar tudo aquilo que Deus está te falando. Não deixe cair no esquecimento. Não eleja o que é melhor ou pior. Escute a voz de Deus. Falamos sobre a identidade com Deus. A necessidade de você gerar a sua identidade com Deus. E não adianta você querer pegar a identidade de outro. Isso é crime. A identidade, ela é pessoal. Cada um tem que buscá-la diante do Senhor. E para isso falamos dos 6 passos para tirar essa identidade com Deus, para tê-la. Depois falamos da intimidade com pessoalidade. Uma intimidade muito pessoalizada. E para isso nós usamos também a palavra do Senhor para falar de 3 princípios que Deus pede a Paulo para que essa intimidade pudesse ser formada. E ontem nós falamos algo muito importante, começando com a pergunta: a quem Deus usa? A quem Deus vai usar na terra? E disse a vocês que separei em 2 etapas, porque era muita coisa para se falar num dia só. E são 2 atitudes diferentes também. Então, nós separamos para o primeiro dia que Deus usa aquele que tem coragem de defender os interesses de Deus na terra. E hoje nós queremos falar do 2º tipo de pessoas, de pessoa que Deus usa na terra. Mas para isso eu queria relembrar o mesmo início de ontem. Para que a gente fique bem catequizado, eu queria começar nos lembrando de 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sacerdócio, nação, povo, a fim de proclamardes para a sua... Tudo bem que o café da manhã oferecido não foi aquele café. Mas vamos fazer um esforço e falar esse texto com mais convicção. Use as suas últimas energias antes do almoço. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, para a sua... Quem são os sacerdotes? Nós somos. Não tenho dúvida disso. É uma verdade. Mas diante dessa verdade, será por quê que o pedido do filho nunca cessou? Quando ele sai por exercício do seu sacerdócio, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e ele vê a multidão e se compadece da multidão errante que não tinha pastor. E ele é obrigado a ter aquele sentimento. Verdadeiramente a seara é grande e poucas pessoas para trabalhar. Rogai, pois, ao dono da seara que envie os trabalhadores. Se como sacerdotes nós não tomarmos as dores de Deus para o defender na terra, nós seremos sacerdotes sem o exercício da função. Estaremos pendurado de reserva. Então nós precisamos entender bem que todo sacerdote deve se dispor nas mãos do Senhor para defendê-lo aqui na terra. Quando um sacerdote se dispõe a defender Deus na terra, aí ele tem a garantia de ser usado no exercício do seu sacerdócio na terra. E o exemplo de ontem foi Davi. E eu quero agora falar da segunda motivação, da segunda virtude que Deus espera alcançar ou encontrar no coração de um homem e de uma mulher para poder usá-lo aqui na terra. Deus usa aqueles que se dispõem a suprir as necessidades do povo de Deus. Ontem nós falamos daqueles que se dispõem a defender os interesses de Deus na terra. Defender Deus. Hoje nós vamos conversar sobre a necessidade de defendermos ou de suprirmos as necessidades do povo de Deus na terra. Queria usar um homem como exemplo para nós. Queria falar de Neemias. Queria falar de um outro homem muito nobre, mas que a experiência dele se assemelha muitíssimo com a experiência de Davi. Senhor, continua falando conosco. Dê-nos ouvidos e corações de discípulos. Tenhas liberdade para comunicar com graça, unção e autoridade, intrepidez e discernimento através do teu servo, para o louvor da tua glória. Edifica a tua igreja nessa manhã, no nome de Jesus. Vamos ler bastante Bíblia hoje também. Vamos começar no capítulo 1. Vamos começar compreendendo essa história. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Acharam Neemias? Então tá bom. Tá antes. Para frente. Vamos lá? Vou ler o versículo 2 novamente. E veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. É bom entendermos um pouco essa história. O povo de Deus tinha sido disperso e eles passaram por muitos anos debaixo do jugo de Nabucodonosor. E quando esse jugo despedaça, cada um fica disperso pela terra e uns vão para suas cidades, outros voltam para Jerusalém. E Neemias foi um dos que encontrou um outro lugar para viver após esse cativeiro. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Irmãos, hoje uma cidade é protegida pela polícia, pelo exército, pela guarda municipal. É importante compreendermos que nesta época, toda a segurança de uma cidade e do seu povo consistia em ter muros fortes e portas bem trancadas. Era a maneira que eles tinham de se defenderem de todos os inimigos que os atacavam. Sem muros e sem portas fortes, era um povo entregue nas mãos dos inimigos. Ter muros e portas era condição de sobrevivência digna. E eu quero que vocês compreendam que, ainda que essa história seja verdadeira, e que esses muros de fato existiam e essas portas queimadas de fato existiram, Deus, usando um outro profeta, usa esta figura de linguagem para dizer que todo homem também tem um muro interior. E que todo homem tem que ter cuidado para que neste muro interior não tenham fendas, não tenham brechas por onde entrar os seus inimigos. Então essa figura de linguagem é muito própria para a igreja, porque ali estava o povo de Deus sendo afligido, o povo de Deus que tinha sido disperso, estavam sem líderes, estavam sem pastores, estavam entregues à própria sorte e por causa disso estavam sendo ridicularizados por todas as pessoas. E o versículo 4, quando Neemias escuta que o seu povo, o povo de Deus, está em grande miséria e desprezo, ele tem uma reação. Ele não aguenta ouvir essas palavras sem reagir. E nos diz assim o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do seu servo que hoje te faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias, quando escuta a situação do povo, se assenta para chorar. Se retira para jejuar e para orar. Neemias, quando sabe que o povo de Deus está entregue, que o povo de Deus está em sofrimento, que o povo de Deus tem necessidades a serem supridas, Neemias não fica indiferente e Neemias chora na presença de Deus. E o conteúdo da oração de Neemias é muito lindo. Ele diz: para ouvides a oração do seu servo, que hoje eu faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Você se sente parte da solução de Deus ou da resposta de Deus para ajudar o povo de Deus na terra? Você se coloca como alguém que senta e chora em favor dos filhos de Deus na terra? Ou você se contenta em ser apenas mais um filho de Deus na terra? Ou você se satisfaz em estar entre estes que estavam em grande miséria e desprezo? Neemias não era assim. Neemias, quando escuta a situação que se encontrava o povo de Deus, ele senta para chorar. Ele não consegue ficar indiferente. ele não consegue ouvir e fazer de conta que não era com ele. E nessa manhã, o Senhor quer que identifiquemos nosso coração de que lado estamos. Como tem sido nosso comportamento diante das necessidades do povo de Deus. Vou continuar a leitura. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Neemias começa a lembrar a Deus de algo que ele tinha dito lá atrás. Deus, quando estava profeticamente dizendo o que iria acontecer se o povo abandonasse seus estatutos, Deus também diz que havia uma maneira de os ajuntar, os restaurar e resgatar a sua sorte. Versículo 10. Olha o que Neemias fala. Estes ainda são teus servos e teu povo. Neemias não diz assim: estes são os meus servos. Neemias não está preocupado com pessoas subalternas a ele. Ele não está preocupado com coisas particulares. Neemias está preocupado em mostrar a Deus: o teu povo ainda são eles. Senhor, eu quero te lembrar que mesmo eles tendo desviado, Pai, quero te lembrar que mesmo eles tendo pecado, mesmo eles estando dando trabalho ao Senhor, eu quero te lembrar que eles são teus. Não esqueça que eles são teus. Que resgataste com a tua grande força e com a tua mão forte. Até me parece que muitas vezes Deus precisa ser lembrado. Por que Deus precisa ser lembrado? Porque ele precisa homens e mulheres que tenham coragem de lembrar os seus juízos na terra para que eles sejam estabelecidos sobre as pessoas. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz-se prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o sacerdote, o profeta, o especializado nas coisas espirituais. É isso que está escrito em sua Bíblia? Sim ou não? Então eu era, que Neemias era? Que Neemias era? O copeiro do rei. Deus não está atrás de especialistas. Deus está atrás de homens como esse copeiro. Um homem que tinha um coração que se importava com as necessidades do povo de Deus. Eu quero te explicar o que era um copeiro. O copeiro, no palácio, abaixo do capitão da guarda, o cara que cuidava do exército, era a pessoa mais importante. Sabe por quê? Porque naquela época, matava-se rei via comida e bebida. Outros reinos subornavam as cozinheiras dos palácios para envenenar a comida dos reis. E disse ao rei: se é do agrado do rei, se o seu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies e ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que ali eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto: Bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. As necessidades daquele povo eram muros caídos. A necessidade daquele povo era cidade sem muro e sem portas. E se você continuar a leitura de Neemias lá na frente, eles também tinham a necessidade espiritual que Deus lá na frente usa Neemias para trazer Esdras e reconduzir o povo na obediência de cada estatuto. Mas quando a gente se dispõe a ajudar, nós temos que começar de algum lugar. Ó Deus, não dá para eu fazer muro, não dá para eu fazer porta, não dá para eu colocar os estatutos, mas eu tenho que começar. Quantas vezes nós temos esse tipo de gente também? Ah, é difícil demais. Ah, é coisa demais para a gente fazer. Ah, Senhor, acho que eu não vou dar conta. Claro, só dá conta quem começa. Você nunca começa a fazer nada, nunca vai fazer absolutamente nada. Neemias, estrategicamente, diz: olha, nós vamos começar pelo muro. E nós nunca mais seremos assolados. Nós nunca mais estaremos em opróbrio. Vamos começar com o muro. Qual seria a necessidade hoje da igreja, hein? Quais seriam as necessidades do povo de Deus hoje, hein? Nós não temos mais muros a serem levantados. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como é que fica seu coração quando você chega numa igreja, na casa, que tem 40, 50, 60, 70 irmãos? Graças a Deus pelo crescimento, não? Mas ai de você, por não entender que você deveria ser parte da multiplicação de novos líderes para atender melhor os irmãos em outras casas, em outros lares. Construir muro talvez não seja o seu principal ofício, mas se tornar um líder que poderia abrir a casa para suprir a necessidade desse povo, poderia ser o seu principal ofício. Talvez, quando chega nesse lugar, o que você deve pensar: nossa, não tem nem cadeira para a gente sentar direito. Nossa, o encontro está quente, né? Ô, Ailton, compra mais ventilador. Na sua casa não tem ventilador? Então por que que um pouco desse povo não está sendo abençoado por ti na sua casa? Porque você não tem se preocupado com as necessidades do povo de Deus em Jiparaná, em Cacoal, por onde você passar. Por quê que você não cuida de nenhum discípulo? Por que que você insiste apenas em dar trabalho e não trabalhar? Porque até hoje você ficou do lado dessa multidão que vive no ridículo e na vergonha da opressão de Sambalá e seu povo. E você sabe quem é Sambalá na Bíblia? Capeta! Aquilo que para você talvez tenha sido cômodo, tem sido vexatório para teu Deus. Por que que uns cuidam de muitos e outros não cuidam de ninguém? Por que isso? Qual é a sua participação no cuidado dos irmãos que reúne com você na igreja, na casa? Qual é a sua participação quando ele falta? Qual é a sua participação quando ele some dos encontros? Qual é a sua participação quando eles passam por dificuldade? Não é meu discípulo, eu não sou nem líder, eu não sou discipulador, que ele vá para o inferno, o problema é dele. Deve ser o discipulador dele que é um desleixado, está nem aí. Precisamos aprender a identificar nosso coração para suprir as necessidades do povo de Deus. Quantas irmãs poderiam se encontrar para orarem, para visitar os enfermos nos hospitais, mas preferem ficar como paroleilas de casa em casa, ou em casa na frente da maldita televisão? Quanto trabalho a ser exercitado em favor do povo de Deus, e as pessoas preocupadas com seu próprio conforto. Precisamos compreender que Deus não usa os mais qualificados, Deus usa aqueles que se colocam à disposição para suprir as necessidades do povo de Deus. Você pensa em ter um espaço na sua casa para receber parte da igreja? Muitos não querem abrir mão da sua privacidade. Muitos não querem isso. Porque querem fugir do trabalho de receber tanta gente toda semana em casa. Eu tenho esse monte de gente em minha casa, estraga as coisas, suja tudo. Quero esse povo que não, mas gosta de ir na casa dos outros. Mas gosta. Você está doido de ter esse compromisso semanal? Você é escravo desse negócio? Nada, rapaz. Isso chama egoísmo. Pensa apenas em si. Eu quero te dizer que sempre alguém precisará sair da zona do conforto para servir os outros. Eu prefiro estar fora da zona do conforto, porque eu prefiro ficar do lado do meu Deus na terra. Louvado seja o Senhor. Versículo 18. Vamos ler o 17 de novo, que eu quero embalar para entrar no 18. Então lhes disse: bem, vede vós a miséria que estamos em Jerusalém. Ela está assolada, e que suas portas não têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. As pessoas necessitam ser lideradas. As pessoas necessitam que outros assumam responsabilidades. As pessoas esperam que alguém tenha coração de servo. Deus está esperando que se levante homens e mulheres que desejem o bem do povo, que estão buscando a glória de Deus e não a sua própria glória. Sabe o que ele disse? Não ficou chorando mais no canto. Não ficou mais lamentando. Ele foi motivar as pessoas a exercerem o trabalho. Eu tenho certeza que inúmeras vezes você chegou numa igreja na casa, inúmeras vezes você foi visitado por seu discipulador, inúmeras vezes você chegou aqui no encontro geral desmotivado, para baixo, sem expectativa e esperança, aborrecido. E Deus usou algum servo para te motivar novamente. E Deus usou algum servo dele, a serviço dele, para mostrar para você que a vida pode ser vista de outra forma. Alguém usou alguém para dizer para você: não olhe para os muros caídos e nem para as portas queimadas. É possível levantar os muros de novo. É possível nos colocarmos a serviço de Deus. E eu tenho certeza que isso foi bom para você. Por que não seria bom então você fazer isso com os demais? Por que esse egoísmo de querer receber? Salomão, na sua sabedoria, disse que a sanguessuga tem 3 filhas, a saber, dá, e a outra nunca se farta. Existe um monte de sacerdote entre nós, que o seu nome é dá, eu quero mais, eu quero, mas eu já te dei, mas eu nunca me farto, eu preciso de mais. Saiamos desta zona ridícula do conforto. E nos dispomos então na mão do Senhor para ser os que suprem, os que motivam, os que desafiam, o que puxa a fileira, o que vai à frente. Versículo 19. Assim como nós lemos no versículo 10, de novo vai aparecer uma figurinha aí. O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo Amonita e Gesem, agora aumentou a quantidade dos capeta. Lá tinha dois, agora veio o terceiro. Rapaz, esse Nemias é doido. Lá atrás ele só queria vir fazer, agora ele está aqui dentro, não dá mais. E quando esse sujeito estava lá, eu dei uma provocadinha, agora ele caiu dentro de Jerusalém, nós precisamos aumentar a quantidade dos capeta. Será que você não tem sido oprimido por eles, meu irmão? Será que você não tem ouvido mais a voz do inimigo do que a de Deus? Zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Oh, vocês estão por fora. É ridículo o que vocês estão fazendo. Vocês não estão vendo? Vocês vão começar a fazer esse negócio aí, ó, e não vai dar certo? Vocês vão arranjar encrenca para vocês? É melhor vocês desistirem do projeto. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Você não vai conseguir. Talvez sejam as palavras que você mais escuta na sua vida, as frases que você mais escuta. Não vai dar certo, você não consegue, você não pode, você não consegue, não vai dar certo. O inventor disso é o diabo. É Satanás. E quando você escuta esses negócios, o que você faz? Desiste? Quando você começa a ajudar as pessoas, tem contra-ataque do diabo. E muitos na igreja, eu já vi falando assim: eu sabia, não adianta você tentar ajudar as pessoas. As pessoas são tudo ingratas. Ninguém reconhece. Ninguém valoriza. Melhor eu ficar em casa. Por favor. Você está fazendo porque você ama o Deus deste povo e quer que esse povo aprenda a amar o Deus deles? Ou você faz porque você quer ser afagadinho, quer ser reconhecido, quer ser elogiado, quer ser enaltecido? Você está atrás da sua glória ou está atrás da glória de Deus sendo restabelecida no coração desse povo? Precisamos ver a reação de Neemias, versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus, o Senhor hoje mesmo me entregará nas suas mãos. Assim Davi disse a Golias: o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, Golias. A resposta de Neemias para o diabo aqui, para o inimigo: o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Essa tem que ser a reação daqueles que se dispõem a cooperarem com o povo de Deus na terra. Não vem com pessimismo, não vem com negativismo, não vem com escárnio, porque não vai dar certo. Eu quero que você saiba que meu Deus fará prosperar. Aqui nós devemos ter uns 4, 5 dos velho, velho mesmo. Ninguém em sã consciência naquela época achava que nós íamos chegar onde nós estamos hoje. E eu falo para vocês que eu em sã consciência não consigo imaginar onde Deus vai me levar. Mas eu sei que Ele vai me levar. Sabe por quê? Porque o Deus dos céus é que me faz prosperar nos meus caminhos. É Ele que me faz prosperar. Por isso eu vou continuar levantando e edificando os muros da casa de Deus para a glória do amado na terra. Não tinha experiência, não fiz seminário, mas tinha uma coisa: amor ao Senhor e pelo povo dele na terra. Ah, isso tinha. Pessoas melhores do que eu, muitíssimas, e me submeteria a qualquer um deles de coração. Agora, se você não amar as pessoas e os interesses que Deus tem por elas, esquece, você não vai ser usado pelo Senhor. A palavra de Deus hoje, para nós, é que o Deus do céu nos fará prosperar, porque nós vamos levantar e vamos continuar edificando os muros da casa do Senhor. Nós não queremos retroceder. E eu quero ler o final desse versículo para trazer sobre nós uma alegria e um temor. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A história da igreja, do seu povo na terra, está registrada num livro nos céus. E somente o nome daqueles que cooperam com essa edificação está registrado nesse livro. A ponto que em Malaquias 3 fala esse tema. Repete que nos céus há um memorial dos justos. Um lugar onde Deus escreve a história dos nossos feitos. A igreja que se reúne na casa do Edeilton. A igreja que se reúne na casa do Ailton. A igreja que se reúne na casa do Onofre. Olha o memorial sendo escrito nos céus. Não é, olha a igreja que se reúne na casa do Joaquim. Não tem nenhum Joaquim que recebe a igreja na casa dele. Mas no memorial do céu está lá. Está escrito lá no memorial do céu. Ao Jair e Edneia e sua casa, que hospedaram a Irã, Rosalina e todos os seus. Isto está no memorial. Isso está lá. Porque quem fizer por um dos meus pequeninos, faz a mim, diz o Senhor. E foram enviados Barnabé e Timóteo. E foram enviados Barnabé e Paulo. E foram enviados Paulo e Silas. E foram enviados fulano e ciclano. Eu quero meu nome lá. Eu quero meu nome lá. A gente vai ter uma eternidade inteira para ler, ó. E eu vou rir pra caramba. Sabe por quê? Porque nós vamos zombar eternamente de Satanás que tentou fazer a gente desistir, mas não deu conta. O nosso Deus venceu. O povo dele prosperou. A igreja triunfou sobre as trevas. Porque Deus edifica a sua igreja. Mas eu quero que ele edifica com a minha cooperação. Eu quero o meu tiquinho na história. Ou você quer ficar do lado dos inimigos de Deus? Onde Neemias diz, mas vós não tendes memória nesse negócio. Vocês não têm parte nesse negócio. Vocês não têm. Eu não quero estar desse lado. Eu quero estar do lado daqueles que têm parte na história. Eu quero estar do lado daqueles que têm memória nessa história. Eu quero que minha casa seja lembrada na eternidade como a casa que abrigou o povo de Deus, que ajudou as pessoas a encontrarem a luz, a se despertarem e tornarem a desprender dos laços de Satanás. Quero que minha casa seja lembrada como um pedaço do céu na terra. Você deseja ter parte nesse negócio? Você deseja ter memorial celeste? O seu nome escrito nessa história? Precisamos então amar o Senhor e suprir as necessidades do seu povo na terra. Senão nosso nome não está lá. Eles passam o capítulo 3 edificando. No capítulo 4, no versículo 3, novamente, Satanás se levanta. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Vocês acham que raposa consegue derrubar muro? O que é uma raposinha para um muro de pedra? Mas essa raposa pode entrar no ouvido daqueles que edificam. Essa raposa pode entrar no ouvido e desmotivar os que edificam. Satanás nunca desiste de nos provar e tentar. Se ele não consegue, de forma clara e aberta e aberrante, como ele estava usando até agora essa estratégia, se ele não consegue te derrotar, te amedrontar, ele vai tentar vir de forma sutil. Ele vai tentar, com a sua sutileza, induzir você ao desânimo. Ele vai tentar, com a sua sutileza, te colocar em situações para provar a você que não vale a pena lutar pelos interesses do povo de Deus na terra. Cuidado com as raposas satânicas. Cuidado. Raposa não gosta de ser vista. Ela gosta de viver as escondidas. Deus, em Cristo Jesus, nesta manhã está nos abrindo os olhos para entender que é um privilégio cooperar com o seu povo na terra. Mas existem os percalços, as adversidades, e elas precisam ser tratadas de forma séria e convicta entre nós. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Queria que Deus, nessa manhã, falasse assim para você: eu te chamo para trabalhar na edificação dos muros da minha casa. Aquele muro só foi reconstruído porque as pessoas estavam motivadas a trabalharem. Não desanime, trabalhem. Não se acomodem, trabalhem. O salão está cheio de discípulos. Não cruze os braços, porque o céu é maior do que esse salão. Continua trabalhando, continua trabalhando, continua laboreando na causa de Deus, porque o céu cabe mais gente do que essa chácara cabe. Então nós temos que ajudar a povoar o céu. Continua trabalhando para o louvor da glória do Senhor. Deus quer que trabalhemos muito e não pouco. Vamos lá para o versículo 8. De novo, a atuação de Satanás. Vou ler o versículo 7 para vocês entenderem. E sucedeu que, ouvindo Sabalate e Tobias, e os Arábios, e os Amonitas, e o Asdodita... Uai, e vai aumentando a quantidade de capeta. Era 3, agora deu a lista. Rapaz, não tem jeito, a gente vai e provoca mais muro construído. A gente vai e quer desanimar e a gente tira... Mas não tem jeito. Vamos ter que aumentar. Vamos ter que aumentar. Se não está dando certo, vamos aumentar a quantidade de capeta. Que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Queria que você entendesse que você também é como essa cidade. E todas as vezes que você permite Deus reparar os muros da sua própria vida, Satanás não gosta. A Jerusalém Celestial agora está aqui dentro. A cidade do grande Deus está aqui dentro agora, que é o trono dele. E todas as vezes que eu permito o Senhor reedificar os muros caídos da minha própria vida, Satanás ira-se muito contra mim. Satanás não quer que você seja habitação exclusiva e única do grande Deus. Ele quer continuar tendo acesso à sua vida, entrando e saindo na hora que Ele quer. E Ele não quer que as fendas sejam tapadas e reparadas. Quantas vezes eu escuto alguns discípulos dizendo assim: parece que quanto mais eu busco a Deus, mais problema me aparece. Aí eu falo assim: ah, você quer se aproximar de Deus perto do capeta? Uai, eu me aproximo de Deus provocando o diabo, não tem jeito. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o diabo não gosta. Ao contrário, também é verdadeiro. Eu sempre costumo dizer: se a sua vida é um mar de rosa, meu filho, desconfie da sua vida. Tem alguma coisa errada na sua vida. Porque eu nunca vi alguém que se propõe a fazer a vontade de Deus ter uma vida de mar de rosa. Não é à toa as palavras do Messias, tem de motivo de grande alegria quando passarem por várias tribulações. No mundo tereis aflições. Ou você acha que é à toa que saiu essas palavras? Quanto mais nos dispusermos nas mãos do Senhor para que reedifique os muros, mais Satanás se irrita conosco. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear. Fizeram uma quadrilha. Não vamos atacar sozinho agora, não vamos de bando. Para a gente acabar com a vida desse povo. Desmotivar eles na reconstrução dos muros. E ligaram-se entre si todos para vierem guerrear Jerusalém. Para... Leia o final do texto. Leia em voz alta. Hã? Suscitar confusão, desviar do intento. Quando as coisas estão indo bem, vem o capeta para suscitar confusão, para desviar a gente do intento. É mais fácil eu criticar o líder da igreja na casa do que eu ser um líder de igreja na casa. É mais fácil eu reclamar do que eu ajudar a fazer. Não me custa nada. E aí eu te pergunto, será que sua boca não tem sido usada por Satanás para suscitar confusão e desviar a igreja do intento de Deus? Será que inúmeras vezes Jesus não tem que voltar-se para você e falar o que ele disse a Pedro, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas do meu Pai? Satanás é quem gosta de suscitar confusão para desviar intento. Defesa. Porém, oramos ao nosso Deus. E pusemos uma guarda contra eles. De dia? Ah, então esse negócio de vigiar e orar não pode ser só durante o dia, não? Tem que ser de noite também? Vigiai e orai para que não entreis ou não cairdes em tentação. Colocamos uma guarda para nos proteger contra Satanás. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Versículo 14. Olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao rosto e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Em vez de se amedrontar, ele fala: vamos olhar para nosso Deus de novo e vamos continuar lutando em nome do nosso Deus e para nossos filhos, nossos irmãos, nossas esposas, para que a história de Deus continue entre nós. O diabo vai sempre tentar te desanimar quando você se dispõe a trabalhar para aqueles que são de Deus na terra. O diabo vai tentar contra a sua vida sempre quando você quiser o bem do povo de Deus na terra. Não é à toa que Paulo diz que lhe foi colocado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Temos que abrir os nossos olhos, porque talvez boa parte de nosso desânimo foi colocado pelo próprio diabo e nós não estamos tendo discernimento do nosso espírito. Estamos achando que é algo natural. Estamos achando que isso provém apenas das circunstâncias. E é o desanimador de irmão Satanás que pode estar fazendo isso com você. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça. Quero agora pular. Tem aqui. Para o capítulo 6, Sucedeu mais que ouvindo Sabalate, Tobias, Gesem, o Arábio. O que diz na sua Bíblia? Cresce, não? Cresce, não? Sabalá, Tobias, o Arábio. Aí é o seguinte, a lista já aumentou demais, eu vou colocar assim, e o resto dos meus inimigos? A estratégia de desanimar, a estratégia de escarnecer, a estratégia de pagar para alguém profetizar contra ele, a estratégia de chegar sorrateiramente no ouvido não deu certo. Agora ele vai traçar outra estratégia. Que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma. Ainda que já neste tempo não tinha ainda colocado as portas nos portais. Sambalá, Gesem, enviaram a dizer. Aqui eu posso fazer um comentário. Eu acho que Sambalá e essa outra figura falou assim, rapaz, o nosso rosto já está muito conhecido de Neemias. Não adianta mais a gente chegar, já sabe que a gente é o capeta mesmo, não adianta chegar lá não. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um enviado. Quantas vezes tem os enviados? Quantas vezes? Vamos ver aqui. Vem e congreguemo-nos. Nos ajuntemos nas aldeias para festejar. No vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Ora, se não deu certo a estratégia de fazer falar mal, se não deu certo a estratégia de zombar, ridicularizar, se não deu certo a estratégia de falar um monte de coisa no ouvido deles, então vamos fazer o seguinte, vamos juntar para a gente se alegrar? Vamos fazer festa? Vamos nos congregar? Há uns 2 anos atrás, Sabalá mandou um demôniozinho para umas irmãzinhas solteiras do nosso meio. Mandou uns 3 moleques que queria ouvir de Jesus. Mas na realidade queria levar elas para o inferno. O diabo é exatamente assim. Quando ele não tem jeito de te levar de forma clara ou de forma sorrateira, ele coloca a gente para querer festejar com você, entrar no seu regaço da sua alegria. Porque o objetivo dele é te matar, roubar e destruir. E eu enviei mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer. Por que que eu cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu estou metido numa obra muito grande. Uai, demais, mas os muros já estavam edificados. Eu não podia dar uma descansadinha? Gente, é muito muro. Nossa, vocês são radical demais. A gente trabalha, e discipulador, e discípulo, e contato, igreja na casa, e encontrão. Nossa, a gente precisa de uma folga. A gente precisa também curtir a vida. Ora, nós temos direito de outras coisas. Que mal há? Que mal há no baile? Que mal há não sei o quê? Que mal há não sei que loto? Como poderia eu deixar a grande obra que eu estou fazendo para me juntar com os inimigos do meu Deus? Do povo de Deus? E esse lugar do convite estava aproximadamente a 50 quilômetros do local onde eles estavam reconstruindo. Se ele fosse... Se o líder fosse, se aquele que tomou as dores fosse, o que iria acontecer com esse povo? Precisamos discernir que em meio a esses convites tão agradáveis, pode estar o dedo sujo de Satanás também. Da mesma maneira, versículo 4, enviaram a mim 4 vezes. Significa que o diabo insiste. Ah, quem sabe hoje ele está mais cansadinho, né? Ó, nós temos encontrão amanhã à noite. Nossa, rapaz, mas aquele convite de casamento. Eu sei que lá só tem ímpio. Eu não sou nem parente deles. Eu não sou nem amigo íntimo, mas olha, mas vai ser um festão. só coisa boa. Eu vou lá. Ah, não dá para perder aquele aniversário? Não dá. Não dá. Cuidado. Por trás desses convites festivos do diabo pode ter um problemaço. Tempo desse, uma irmã me perguntou assim, o que você acha de eu ir no show do Luan Santana? Eu não vou falar mais nada. Então, Samalat, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com a carta aberta na mão, na qual estava escrita, entre a gente se ouviu, papapá, papapá, papapá. Aí começa a falar dos profetas, porque todos procuraram atemorizar no capítulo, no versículo 9. E entrando eu na casa de Semaías, porque aquele já comprou o profeta Semaías para profetizar contra ele. E esse profeta quer induzir Neemias a entrar no lugar da casa do Senhor, que ele não podia entrar, porque ele não era sacerdote, nem sumo sacerdote. Aí o desfecho da história. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, e disse, vamos juntamente à casa do Deus ao meio do templo e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. O profeta profetizou, mentira. Neemias, nós precisamos entrar na casa de Deus. Olha, até parecendo que era para um lugar certo, nem para a casa de Deus. Só que ele queria que ele ficasse lá num lugar que só sacerdote podia entrar. E você sabe por quê? Que era para ele ir para a casa de Deus? Porque de noite eles vão te matar. Você está disposto a cooperar com o povo de Deus na terra? Tenha disposição de enfrentar muitos Golias na vida. Muitos Golias. Muitos. Para mim, a resposta de Neemias é uma das mais lindas que eu conheço na história da palavra de Deus. Leia o início do versículo 11. Leia em voz alta.
Esse cara está querendo me meter medo, rapaz. Ele está achando que eu vou borrar das... Ah, rapaz, para. Você acha que um homem igual eu fugiria, rapaz? Eu sou homem de fugir. Você não sabe, rapaz, eu era copeiro quando eu decidi no meu coração amar esse povo. Eu larguei todos os benefícios do meu cargo. Eu larguei o palácio. Eu larguei meu futuro no palácio. Porque eu decidi abençoar esse povo. Eu não sou homem de fugir.
Às vezes o diabo bate o pezinho para os irmãos. Quem é? Faz igual cachorro pulguento e magro. Quando recebe um apertinho de nada, ninguém segura ele nos 100 metros. Campeão mundial de corrida. Cadê fulano? Ih, rapaz, fulano tá meio desanimado. Ué, o que aconteceu? Ah, passou por uma tribulaçãozinha. Vive fugindo. Deus está querendo novos Neemias. Que tem coragem de virar para as adversidades que Satanás e a vida propõem. E virar e falar assim, eu não sou homem de fugir. Não fujo. Eu estou aqui e vou ficar aqui até o fim. Quantos fogem virando para os seus líderes de igreja na casa com a seguinte frase. Sabe, Ailton, eu quero te devolver o João. Não consigo mais discipular o João. O João me dá muito trabalho. Ah, é? Então faz o seguinte, vai na casa do João e fala assim, João, vai para o inferno. Porque eu lavo minhas mãos contra você. Quantos são medíocres mesquinhos a ponto de fugir dessa forma? Quantos fogem não querendo discipular por terem medo de abrir mão da sua privacidade? Quantos fogem porque não querem abrir sua casa? Quantos não se tornam discipuladores por puro egoísmo para cuidar dos seus próprios interesses? Por pensar apenas em si e nas suas necessidades? Deus te pergunta. Você é especializado em quê? Em permanecer ou em fugir? Qual que é a sua especialidade na vida? A palavra de hoje nos convida a engrossar o couro de Neemias.
Ô sujeito, por um acaso eu sou homem de fugir, rapaz? Você está achando que você está falando com quem? Você acha que um apertozinho desse vai me fazer desistir de Deus? E da sua vontade?
Que Deus nos abençoe a nunca mais fugirmos, mas nos apresentarmos como resposta para solucionar e ajudar as pessoas aqui na terra que amam o Senhor. Versículo 13, 12. Conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas que essa profecia que falou contra mim, porquanto Tobi e Sabalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me inflamarem, a fim de me vituperarem. Versículo 14. Lembra-te, meu Deus. Lembra-te, meu Deus. Lembra-te, meu Deus. De Tobias e Sabalar, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Eu falo para vocês que estamos vivendo dias onde muitas pessoas que dizem amar o Senhor tentam nos atemorizar. Já ouvi muitas vezes, por causa da nossa postura, de que tem que haver santidade entre todo o povo de Deus, inclusive entre os solteiros. Que eu faço isso porque eu quero ser muito certinho. Não é porque eu estou ensinando as pessoas a amarem o Senhor. É porque Ele quer ser muito certinho, quer ser melhor que nós. Quantas situações eu enfrento, meu companheiro enfrenta, de outros amigos de ministério, nos ridicularizar, porque para nós, casamento é um só. Quanto temos que enfrentar? Mas eu quero que vocês escutem mais uma vez nessa noite. Eu não sou homem para fugir. Eu estou defendendo os interesses do povo de Deus na terra. E o povo que Deus confiou a nós não vai para o inferno para a gente ser complacente com o pecado. Por nós passarmos a mão sobre a iniquidade, nós vamos continuar preservando a fé, a doutrina, a comunhão e o amor entre os irmãos, porque o diabo não vai conseguir nos vencer, nem que ele use os falsos profetas deste século. Lembra-te, Senhor, lembra-te, lembra-te. E eu quero ler o versículo 15 e 16, que diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram. Quando o diabo vê que você é inflexível no seu intento a Deus, ele tem que temer a sua fé e o seu posicionamento. Ele sabe onde bate. Ele sabe a quem tenta. Ele sabe, ele não é bobo. Os nossos inimigos viram que a gente não desanimou e temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos. Sabe por quê? Porque reconheceram que é o nosso Deus que fizera esta obra. Uai, não era Neemias que estava fazendo? Neemias estava cooperando. Quem faz é Deus. Mas Deus precisa de quem coopera. Você quer cooperar com quem? Você quer se identificar com Neemias? Ou com aquela multidão desolada, desesperançosa? Nós precisamos nessa manhã tomar partido. Nós precisamos nos levantar diante do nosso Deus com um profundo desejo de cooperar com a sua obra na terra. Deus tem muros a serem levantados em todas as cidades desta região.
Deus tem muros a serem levantados na Espanha. Deus tem muros a serem levantados por toda parte neste século, porque o tempo do fim está próximo e ele necessita de novos Neemias, de novos Davis, que aceitem o desafio de amar o Senhor e amar a necessidade do Senhor e amar fazer a vontade de Deus e suprir as necessidades do povo de Deus mais do que a sua própria vida. Só o dono da igreja pode edificar. Ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas ele precisa de quem coopere para a edificação dessa igreja. Levante entre nós, Senhor, pessoas que desejam cooperar com as necessidades do seu povo na terra. Levante, Pai, por favor, entre nós. Nós precisamos. A sua seara precisa de novos trabalhadores. Levante entre nós, homens e mulheres que têm esse encargo no coração para o louvor da sua glória. No nome de Jesus. Senhor, obrigado por Neemias, pelo exemplo desse homem nobre, que é tão motivador ouvir acerca da vida dele. Mas Senhor, junto com a beleza do exemplo dele, que venha sobre nós o comprometimento de cooperar para suprir as necessidades do seu povo na terra. Alguém tem que discipular, alguém tem que ganhar, alguém tem que abrir a casa, alguém tem que se tornar líder de igreja na casa, e alguém tem que se levantar e se dispor a ser pastor na sua presença. Levanta um povo assim. Um povo que entende que o Senhor nos chama para trabalhar e não para dar trabalho. Que aquela voz que Satanás usou para desmotivar Neemias e nossos irmãos possa pelos meus irmãos serem identificada e repreendida. Que tanto nos diz que a gente não consegue, que não adianta, já fazem tantos anos. E não mudou muita coisa. Que o Senhor te repreenda, Satanás, nesta manhã. E que meus irmãos se sintam livres para sentir o desafio vindo dos céus. E se posicionarem a respeito das causas de Deus na terra. E se tornarem, a partir de hoje, resposta da necessidade de Deus para a raça humana. Que o Senhor toma conta do seu rebanho. Que o Senhor faça milagres entre nós para o louvor da glória do Filho de Deus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Neemias não tem se manifestado por causa da tolice do coração da mulher. E o que Deus falou bem forte ao meu coração é que é hora de pararmos de sermos insensatas. E muitos, Neemias poderia já estar se levantando e caminhando e falando essa palavra que eu não vou fugir, mas muitas mulheres têm atrasado essa palavra na vida do homem por falta da sensatez e por agir de forma indevida, de forma egoísta, né? E precisamos discernir a nossa alma, né? E para isso precisamos estar sóbrias diante de Deus. Porque não é só o vinho que nos embriaga, mas é tudo que está ao nosso redor. É os filhos, os nossos projetos pessoais, os nossos encantos. Eu sou mulher, eu tenho encantos também. Mas eu nunca quis atrasar nada na vida do meu marido. E eu peço muito, Senhor, que continue usando ele muito. Que custe a minha vida, todos os meus projetos, todos os meus sonhos. Mas eu quero ser uma mulher sensata. Que Deus possa achar graça em meu coração. e possa saber que eu dei a minha justa cooperação na minha casa e na casa do Senhor, para a glória dele.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pela manhã eu estava meditando nessa palavra e eu queria dizer que o que Deus falou com a Eliane procede dos céus, porque Deus lá no meu escritório me fez lembrar que Ele me deu uma adjuntora idônea e fiel, que nunca me atrapalhou em cooperar com as necessidades do povo de Deus na terra. Muito pelo contrário, ela tem sido motivo de muita alegria e disposição, porque ela tem dado a justa cooperação. A parte da minha esposa tem sido motivo de muita bênção no meu ministério. Ouça o que Deus falou para a sua vida através dela, porque isso procede do Senhor. Amém. Convida seu irmão, ora com ele. E vamos encerrar o encontro de hoje também orando ao Senhor.